Bezerra Hashem, Daf Heita, todo dia, Arachim, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos da Fdalet Amud Bet, na 14ª linha de baixo, no final da linha Ve'er Kecha, no meio da explicação de uma braita. Então, essa braita falou do Pasuk Ve'er Kecha, Erabot Tumtum Ve'androgenus Ledami. Numa pequena revisão. A gente já viu que, de modo geral, existem dois tipos de valores de uma pessoa. Tem o Erech, que é o valor simbólico tabelado pela Torá. Depende se é homem ou mulher e a idade. Esse é o Erech, é o valor tabelado simbólico. O outro valor é o Damim, o valor da pessoa como um escravo. Então, o Tumtum e o Andrógenos não tem Erech. Tumtum é uma pessoa que não tem genital nem masculino nem feminino. O Andrógenos é que tem os dois genitais. Ele é hermafrodita. Uma vez que ele não é nem homem, com certeza, nem mulher, com certeza, já vimos isso que não tem Erech. Vimos o Shur passado à fonte. Mas fala a Braita do Pasuk se vê que eles têm Damim. Se uma pessoa se compromete a dar o valor deles como escravos, ele tem que dar. Isso se aprende de Ve'er Kecha, que está sobrando. Pergunta Damim lá Malikra. Por que precisamos de um Pasuk para isso? Pergunta: se a pessoa se compromete a dar o valor de uma palmeira para o Beit HaMikdash, é algo que ele tem que dar. Então, o Tumtum e o Andrógenos não são menos do que isso, com certeza. Então, é óbvio que se a pessoa se compromete a dar o valor deles como escravos, ele tem que dar. Qual é a novidade? Por que precisamos de um pastor para isso? Ve'er Kecha. Amaraba, fala, Lomar Shinidon Bechvodon. Faraba que não, que a Breta veio dizer é mais. É a lei do órgão vital. Vimos no juro passado. Se a pessoa se compromete a dar o erer da cabeça de fulano, uma vez que a cabeça é um órgão vital, a vida do fulano depende da cabeça dele, então ele tem que dar o valor da pessoa inteira, o erer todo dele. Essa é a lei daqui. Se a pessoa se compromete a dar o valor da cabeça do Tumtum como escravo, ele tem que dar o valor do Tumtum inteiro. Essa lei do órgão vital, que o órgão vital é considerado como o corpo inteiro da pessoa, também se aplica ao Tumtum e ao Andrógenos, essa novidade de Ve'a Erkecha. Saca da terra mina, eu poderia pensar que não. Por quê? Neder be'erkecha aktiv, kol sheyesh no be'arachim, nidon bechvodon, vekol sheyesh no be'arachim, enon nidon bechvodon, kamashmalan. A Torá associa entre o valor simbólico tabelado, o Erech, e o valor como escravo, Neder Berkecha. Então eu poderia pensar, uma pessoa normal tem Erech, então, ele tem a lei de Nefashot, que é a lei do órgão vital. Então também, quando se trata do valor dele como escravo, ele vai ter essa lei do órgão vital. A pessoa que se compromete a dar o valor da cabeça de alguém como escravo, tem que dar o valor inteiro. Isso no caso de uma pessoa normal que tem Erech. Poderá pensar errado que no caso do Tumtum e Andrógenos, que não tem Erech, eles não têm a lei do órgão vital. Não tem Erech, então não tem a lei do órgão vital no caso do Erech. Poderá pensar que não tem a lei do órgão vital no caso do valor como escravo também. Isso fala para a Ve'er que não. Com relação ao valor deles como escravos, o Tumtum e o Andrógenos, eles têm essa lei do órgão vital, mesmo que não tem o Erech. Assim falou Rabba. Amar le Abai, pergunta Abai, Vedelui te be'arachim, minidon bechvodon. Pergunta Abai para Rabba, como você pode me falar que alguém que não tem Erech, ele tem essa lei do órgão vital? Vatanya, Abai traz uma braita. Rosh eved zeigdesh, hu veigdesh da finbo. A pessoa diz, a cabeça desse escravo está santificada para o Beit HaMikdash. Então, fala a Breta, o Beit HaMikdash e ele são sócios nesse escravo. Cada um tem metade da posse. Ele santificou a cabeça do escravo do Beit HaMikdash. Agora, ele e o Beit HaMikdash são sócios metade e metade na posse desse escravo. Rosh Eved Machur Lecha Meshamim Benem. Se ele diz, estou te vendendo a cabeça do meu escravo e o sujeito compra, eles são donos desse escravo metade e metade, são sócios. Se o sujeito fala, a cabeça desse burro está santificada para o Beit HaMikdash. Aqui também, ele e o Beit HaMikdash são sócios metade de metade na posse desse burro. Se ele fala, estou te vendendo a cabeça desse burro, O vendedor e o comprador são sócios na posse do burro metade de metade. Isso no caso do escravo e no caso do burro. Agora, Rosh paramahur lecha, lo machar ela roshá. Se ele fala, estou te vendendo a cabeça da vaca, esse que comprou é só dono da cabeça. Não é dono de metade, não como escravo, não como no caso do burro. Não sei porquê. Verod, ela filo rosh parai desh elegdesh el roshá. Mas ainda, se a pessoa diz que está santificando a cabeça dessa vaca para o Betamigdash, o Betamigdash é dono só da cabeça da vaca. Não é dono da vaca inteira, nem de metade. Só da cabeça. A questão é qual é a diferença entre a vaca e o caso do escravo e do burro. No caso do escravo e do burro, eles são sócios metade e metade. No caso da vaca, o receptor só tem a cabeça. Qual é a diferença? Então, amar af papa. Damistaban, reixa leitura beidabaha. Explicar a papa. A pessoa que diz estou te vendendo a cabeça da vaca é levada ao pé da letra, porque a cabeça da vaca é vendida no açougue. Algo que é normalmente vendido por si só. Então, nesse caso, o receptor só tem a cabeça. Já no caso do burro e do escravo, normalmente não se vende a cabeça de um escravo nem de um burro. Então, a gente avalia que a pessoa quis fazer o outro sócio. Porque não é normal que a pessoa seja dono só da cabeça do burro ou do escravo. Naquele caso, eles são donos metade e metade. Essa é a diferença. No caso da vaca, é normal que a pessoa seja dona só da cabeça, porque a cabeça é vendida normalmente no açougue. O ponto aqui é o seguinte: Vahamor, o pará, leitne obarachim, venidon bechbodon. O que disse Rabba antes? O tonto mil andrógenos não tem a lei do erer, mas tem a lei do órgão vital. O órgão vital é como se fosse o corpo inteiro. Fala, Rabba, olha aqui essa braita. A cabeça da vaca não é como a vaca inteira. A vaca não tem erer. O burro também não tem erer. E você vê da breta que eles não têm a lei do órgão vital. Se tivesse a lei do órgão vital, se a pessoa dá a cabeça para o outro, se tem a lei do órgão vital, é como se ele deu toda a vaca para o outro. Se ele santificou a cabeça da vaca para o Betamigdash, se tem a lei do órgão vital, tudo deveria ser santificado para o Betamigdash. Para um trabalho para lá, você vê daqui que não. Então como é que ela pode dizer que o tonto mil andrógenos tem a lei do órgão vital? Eles não têm erer. Não tem esse valor tabelado? Então, como é que Irawa pode dizer que tem a lei do órgão vital se a gente vê da breda que a vaca, o burro, não tem a lei do órgão vital? E não tem erer. Faraba pra abai. Letameh, tikshelach, evedite be'arachim, venidon bechvodo. Faraba pra abai. Respondendo com uma pergunta. O que você me diz? Que o que tem erer tem a lei do órgão vital, o que não tem erer não tem a lei do órgão vital. O escravo, a Breda acabou de trazer o caso do escravo. O escravo tem erer. A pessoa que diz que vai dar o erer do escravo tem que dar. Como se fosse uma pessoa livre. Não faz diferença se é escravo ou não. E essa Breda fala que se a pessoa santificou a cabeça do escravo, o Betamidash não fica com o escravo inteiro, é dono de parte do escravo. O escravo tem a lei do erer e não tem a lei do órgão vital. Então, Abai está contradizendo Rabba com essa braita, mas Rabba contradiz Abai dessa braita também. O que Abai quis dizer? Algo que não tem erer, não tem a lei do órgão vital? Essa braita traz o caso do escravo que tem erer e também não tem a lei do órgão vital. Então agora temos que explicar as duas coisas. Alolokasha, habekotche misbeach, habekotche bedekabait. Explica Rabba. O pasuk que menciona essa lei do órgão vital, o órgão vital é como se fosse o corpo inteiro, fala nefashot, no caso do erer. No caso que a pessoa tem que dar o dinheiro do erer para o Betamigdash. Quando ele faz isso, ele dá para o tesouro do Betamigdash, para o Bedekabait. Então, se a pessoa santifica o órgão vital de algo para o tesouro do Betamigdash, aí tem a lei do órgão vital e tudo pertence ao tesouro. Mas essa breda se trata de Kotche Mizbeach. Ele santificou a cabeça da vaca para o sacrifício. No caso que Kotche Mizbeach não tem essa lei do órgão vital. O pasuk Nefashot, que traz a lei do órgão vital, se trata de Kotche Bedekabai. Kotche Mizbeach, para o sacrifício, não tem a lei do órgão vital. Pergunta, Bai. Bemai o quinto é Kotche Mizbeach. Como é que você pode dizer que essa breda se trata do sacrifício? Em Maseva Velod, ela afirma Maros para o Egdesh. Ela Egdesh é o Roshá. A Maite, Ifshot Kudushá Bekula. Pergunta, pai, o que você quer me falar? Essa breta se trata de Kochen Isber? A pessoa santificou para o sacrifício? Então, como é que a breta pode falar? A pessoa santificou a cabeça da vaca para o sacrifício? O Betamidast é dono da cabeça. Por que essa santidade da cabeça não se espalha para o corpo inteiro? Por que se espalharia? Milotária da Braita. Aomer Agnashe Zula Yahote Kulaula. Pergunta Braita. A pessoa santificou a perna do animal para o sacrifício. Será que todo animal se santifica? Tamud Lomar Korash, ele tem Mimeno Hashem e Kodesh. Mimeno Kodesh, Velokula Kodesh. Fala Braita que não. Pastor diz que é possível sacrificar Mimeno de parte do animal, que só a parte do animal seria santificada para o sacrifício. A santidade da perna não se espalha pelo animal inteiro. E a rota de Tzedekulim pergunta para ele, então o quê? Agora, esse animal é laico, com a perna santificada. Então não podemos nem sacrificar, porque o animal é laico. Somente a perna é santificada. Então será que a gente pode resgatar esse animal? Será que a gente pode pagar para o Betamidash e tornar essa perna laica outra vez? Estamos tomando Iye Bevetate. Fala o Pastor Kirão, Beavaiá, e veio dizer que o animal vai continuar santificado. Não podemos resgatar essa perna. Então pergunta a Keitsa, o que a gente vai fazer com esse animal? Não podemos nem sacrificar, nem resgatar. Então fala para ele, Timachelet Sorkeolot, Vedamea Hulin, Hutz Mitmeoto Ever Sheba, de Vira Bimir. Fala para ele, que a gente vai fazer o seguinte. Quando alguém vem sacrificar um sacrifício, vamos vender para ele esse animal. Se a perna do animal foi santificada para Olá, então, quando alguém vem sacrificar o sacrifício de Olá, vamos vender para ele esse animal. Aí ele vai sacrificar como Olá, vai santificar o animal inteiro e vai sacrificar como Olá. Ele vai ter que pagar por esse animal. Então o dinheiro vai para o dono e o valor da perna é dado para o Betamidash. Isso fala Rabi Meir. Rabi Udá, Rabi Oster, Rabi Shimon Omrim. Fala, Rabi Udá, Rabi Oster, Rabi Shimon. Minayin Laomer Agash Zola Shekulaula. Eles discutem com o Rabi Meir. Se a pessoa se santifica a perna do animal, todo animal se santifica. Por causa do Pasuk, Talmud Lomar Korash Eritem Menu Lashem Ye Kodesh Lerabodet Kula. Eles interpretam diferente o Pasuk. Korash Eritem Menu Lashem. A pessoa santificou parte do animal Ye Kodesh, o animal inteiro se santifica. Então, uma discussão, no caso da perna. Eu fico lembrando de amar El Kulaula, Anemili de Actis, Davar Shena Neshamatu Yabo. Aval Davar Shena Neshamatu Yabo, Kachakula. E aí, uma explica melhor. Toda discussão entre Rabi Meir e os sábios é no caso que a pessoa santificou um órgão não vital, como a perna. Aí, para Rabi Meir, a santidade fica no órgão. Mas, se a pessoa santifica um órgão vital, ele santificou o coração, a cabeça, outro órgão vital. Nesse caso, também Rabi Meir concorda que a santidade do sacrifício se espalha pelo animal inteiro. Então, Rabba tinha dito que a braita de antes, que traz a cabeça da vaca, se trata que ele santificou a cabeça da vaca para o sacrifício. E a braita falou claramente que sua cabeça está santificada. Aqui a gente acabou de falar que se a pessoa santifica parte do animal, se é um órgão vital, todos concordam que a santidade se espalha pelo animal inteiro. Uma contradição? Uma loucaça. Não tem contradição, fala Rabba. Rabba do Shataguf, Rabba do Shatamim. Fala Rabba. O que a gente acabou de falar, que a santidade se espalha pelo animal inteiro, é no caso que a pessoa santificou, digamos, a cabeça do animal para ser sacrificada. A cabeça tem a santidade corporal do sacrifício, que do Shataguf, essa santidade se espalha pelo corpo inteiro. A braita de antes da cabeça da vaca, não é que a pessoa santificou a cabeça da vaca para ser sacrificada, e sim santificou como que do Shatdamim, santificou o valor da cabeça. Ele diz que o valor dessa cabeça está santificado para a compra de um sacrifício, que o valor, quando essa vaca vai ser vendida, ele vai receber dinheiro por causa da cabeça, esse dinheiro da cabeça da vaca vai ser usado para a compra de um sacrifício, do Shadamim, diferente. Então fala Rabba, no caso que A pessoa santificou a cabeça para ser vendida e o dinheiro usado para a compra do sacrifício, as entidades não se espalham pelo corpo inteiro do animal. Pergunta Bai, Ve'amar u de'amar magdish zahar ve'damav kadosh kedushat haguf? Outra pergunta. Fala Bai, o senhor mesmo disse, Rabba, que se a pessoa santifica um animal como kedushat damim, para que o dinheiro, o valor desse animal seja usado para compra de um sacrifício, se esse animal próprio pode ser sacrificado e recebe a santidade do sacrifício kedushat haguf, a pessoa santificou como kedushat damim, o animal pode ser sacrificado, se santifica automaticamente como kedushat haguf, a santidade do sacrifício. Então, pergunta a Abaye, se a pessoa santifica a cabeça da vaca como kedushat damim, a vaca deveria se santificar como kedushat haguf? Falaraba, loucacha, adeaktish kula, adeaktish hadeve. Falaraba que não. Se a pessoa santifica o animal inteiro para kedushat damim, para ser vendido e com o dinheiro compramos um sacrifício, aí, se o animal próprio pode ser sacrificado, ele vai ser sacrificado. Recebe do Jadaguf. Se a pessoa santifica a cabeça da vaca para ser vendida, só parte do animal, então só se santifica com do Jadamim, isso não se espalha pelo corpo inteiro do animal. Pergunta a Bae mais. Hadever nami baui bae lach. O senhor próprio perguntou uma questão sobre esse caso. De Baerava perguntou Rabba, Higdish Ever Damav, mal. Rabba perguntou, o que acontece se a pessoa santifica um órgão do animal, Prak do Shardamim, ou seja, santificou o valor desse órgão, para ser vendido, e com o dinheiro compramos um sacrifício. Rabba perguntou, será que essa santidade se espalha pelo animal inteiro? Como é que Rabba pode dizer antes que não? Rabba explicou que a beta cidade desse caso disse que não. Se Rabba próprio estava na dúvida sobre isso. Fala Rabba, que baelan betam, achabibalmum, dumedechamor. Fala Rabba, não é esse o caso da Braisa. O caso da Braisa é que uma vaca defeituosa que não pode ser sacrificada. No caso de uma vaca defeituosa que a pessoa santificou a cabeça para que o seu valor seja usado na compra de um sacrifício, com certeza a santidade não se espalha pelo corpo inteiro do animal. Quando Rabba perguntou, era o caso de um animal não defeituoso, um animal que pode ser sacrificado, e a pessoa santificou, digamos, a cabeça, como o do Shadamim. Aí está na dúvida se a santidade se espalha por todo animal, ele é sacrificado ou não. Mas no caso que o animal não pode ser sacrificado, é defeituoso, a santidade fica na cabeça só, se ele santificou só a cabeça, como o do Shadamim. Insiste Abai, Balmum Nami Bayu Baelach. O senhor também perguntou no caso do animal defeituoso? De Bairaba, Dmeroshi, Ligab Mizbeachmão. Rabba perguntou também no caso do animal defeituoso se a santidade do Damim, a santidade do valor, se espalha por todo o animal. E Rabba disse que a Breda fala claramente que não. Não se espalha. Então, fala Rabba que Bairaba Mikame de Ashmele Amatnita, Ashmele Ashmele Amatnita, Lubi Bairaba. Fala Rabba, eu perguntei antes que eu fiquei sabendo dessa Breda. Depois que eu escutei essa Breda, não tem pergunta, é claro. A santidade não se espalha. Então, resumindo, num caso que a pessoa santificou parte do animal para o tesouro do Beit HaMikdash, do Shat Bedekabait, santificou um órgão vital, tudo está santificado. Se a pessoa santificou o animal para o sacrifício, então vimos. Se a pessoa santifica a perna do animal para o sacrifício, então vimos uma discussão entre Bimir e os sábios se a santidade se espalha pelo animal inteiro. Bimir fala que não. Sábios falam que sim. Num caso que a pessoa santificou para o sacrifício. Se a pessoa santifica um órgão vital do animal para o sacrifício, todos concordam que a santidade se espalha pelo animal inteiro. Disse Rabba, se a pessoa santifica o animal inteiro para que do Shadamim, para que o seu valor seja usado na compra de um sacrifício, santificou o animal inteiro, ele pode ser sacrificado, ele se santifica automaticamente com o do Shadaguf e é sacrificado. Num caso que a pessoa santifica um animal parcialmente, do Shadamim, Rabba estava na dúvida. Se o animal pode ser sacrificado, Rabba ficou na dúvida. Se a pessoa santifica parte, como do Shadamim, será que tudo se santifica como do Shadaguf? Isso ficou em aberto. Num caso que o animal é defeituoso, ele santificou parte do animal, do Shadamim, a santidade não se espalha. Então, continuamos. Gufa, baera, pergunta raba. Agora vamos entender melhor as questões de raba. A pessoa diz que o valor da cabeça dele vai ser usado para compra de um sacrifício. Então, ele diz que se a cabeça dele, digamos, vale 100, esses 100 vão ser usados na compra de um sacrifício. Mal, quanto ele tem que dar? Nidon bechvodo ou não nidon bechvodo? Será que existe a lei do órgão vital aqui ou não? A cabeça é um órgão vital. Será que a cabeça é como se fosse o corpo inteiro dele, porque depende da cabeça? Ele tem que dar o valor dele inteiro, ou será que só o valor da cabeça? Então, loash kan bedamim, dinon nidon bechvodo. O dima, loash kan gabi bisbeach, dinon bechvodo. Por um lado, ele diz que o valor da cabeça vai ser usado na compra de um sacrifício. Kedushat Mizbeach. E vimos antes que o Halassah Kedushat Mizbeach, Rabi explicou no comecinho, que não tem a lei do órgão vital. Se a pessoa santifica algo para o sacrifício, santificou um órgão vital, não é como se santificou o animal inteiro. Então, a pessoa aqui também diz que vai usar o dinheiro para a compra de um sacrifício. Então, talvez não tenha a lei do órgão vital, ele tem que só dar o valor da cabeça. Ou talvez, uma vez que ele disse que ele vai dar o valor da cabeça dele, não que ele vai sacrificar a cabeça dele, vai dar o valor da cabeça dele, talvez a lei aqui é como o do Shad Damim, quando ele diz que vai dar algo para o tesouro do Beit HaMikdash, se ele santificar um órgão vital do animal, ele tem que dar o valor do animal inteiro, então talvez aqui também. Então, a pessoa que santificou a cabeça dele, para que o valor da cabeça será usado na compra de um sacrifício. Então, é um caso intermediário. Por um lado, é a compra de um sacrifício, Kedushat Mizbeach. Por outro lado, é Kedushat Damim, porque ele diz que vai dar o valor da cabeça. Se o que predomina aqui é Kedushat Mizbeach, não tem a lei do órgão vital. O Pasuk Nefashot, que menciona o órgão vital, se trata de Kedushat Damim. Então, por um lado, uma vez que é a compra de um sacrifício, talvez não tenha a lei do órgão vital, ele só tem que dar o valor da cabeça. Por outro lado, uma vez que ele diz que vai dar o valor da cabeça para comprar no sacrifício, talvez o que predomina que é esse valor, que é que do Shad Damim, talvez tenha a lei do órgão vital. Teiku, ficamos na dúvida. Bae Rava, pergunta Rava. Elhi Alai, legal em Mizbeachma. O senhor disse que o Erech dele, quanto ele vale nessa tabela da Torá, o Erech dele vai ser usado na compra de um sacrifício. Então, qual é a questão? Nidon Beseguiat ou Enidon Beseguiat? Digamos que ele não tem dinheiro suficiente para isso. Será que ele vai ter que dar quanto ele pode? Ou será que ele está obrigado a dar exatamente o que ele disse? O Erech dele. Então, vimos no juro passado que, no caso de um Erech normal, a pessoa se compromete a dar o Erech de alguém para o Beit HaMikdash. E ele não tem dinheiro para isso. Ele dá quanto ele pode. No mínimo um shekel de prata ou mais. Então, isso é além do Erech. Quando a pessoa se compromete a fazer um sacrifício para o Beit HaMikdash, não tem desconto. A lei de Ezequiel só se trata do Erech. Aqui ele diz que o Erech dele vai ser usado na compra de um sacrifício. Também é um caso intermediário. Por um lado é o Erech, por outro lado é um sacrifício. Então, loach rabbe arachim dele, don be Ezequiel. O dima loach rabbe mizbeach, demifrik ela bechovion. Então, o que predomina aqui? O aspecto do Erech, e vai ter o desconto para o pobre, ou o aspecto do sacrifício, que não tem o desconto, teiku, também isso ficamos na dúvida. Vai lá abaixo, pelo menos abaixo. Higdisa de Ahuzá, legabe Mizbeach mal. A pessoa santificou um campo para que o valor desse campo seja usado na compra de sacrifícios. Então, o valor do campo vai ser usado na compra do sacrifício. Então, minha brina, loach kan sadeh ahuzah de mifrika, ela bet zera chomer seurim bechamishim shekel kesef, ou dilma, loach kan ligab mizbeach de mifrik ela bechovio. Então, por um lado aqui temos um campo. Quando a gente avalia o valor de um campo do Beit HaMikdash, existe um valor fixo, que são 50 shekalim de prata para uma área do campo suficiente para plantar um Homer Seuri. Homer é um volume de cevada. Então, para cada área suficiente para plantar lá, Homer Seuri, nesse valor fixo, essa área vale 50 shkalim de prata. Então, isso não é um caso que um campo foi certificado para o Beit HaMikdash. Aqui ele diz que vai dar o valor do campo como sacrifícios para o Beit HaMikdash. Vai usar o dinheiro do campo para comprar sacrifícios. Então tem um aspecto do campo aqui, que ele se comprometeu. Outro aspecto é de sacrifícios. Quando a pessoa ele vai resgatar um animal que foi santificado, ele tem que dar o valor do animal no mercado. E daqui a pessoa diz que vai dar o valor do campo para o Beit HaMikdash como sacrifício. Tem um aspecto de sacrifícios, tem um aspecto do campo. Então, como é que a gente vai avaliar esse campo? Conforme esse valor fixo dos campos do Beit HaMikdash, 50 shkalim de prata para aquela área, ou o valor do mercado do campo, porque tem a ver com sacrifícios aqui. Com relação a sacrifícios, o valor é valor de mercado. Tem uma mulher também não responde. Matnitin fala Mishnah. Pachut mi ben chodesh nida avalo neerach. Um bebê que não tem um mês de vida, ele não tem erech, mas ele tem valor como escravo. A pessoa que se compromete a dar o erech dele não dá nada, aparentemente. A pessoa que se compromete a dar o valor dele como escravo vai ter que dar. Isso que aparentemente é a lei. Vamos agora que não é tão simples. Fala que está no rabano de Zebreta. Hamarich pachut mi ben chodesh. Esse caso, a pessoa diz que vai dar o erech de um bebê que tem menos do que um mês de vida. Ele não vai dar o erech, esse bebê não tem erech, mas ele vai dar o valor do bebê como escravo. Hachamim omrim, falam os sábios, lo amar plum, fala Hachamim, ele não dá nada. E vai também ver qual é o debate entre Bimir e Hachamim. Bimir savar en adam otzi dvarav lebatala. Diz a Bimir, uma pessoa normal não se compromete à toa a alguma coisa. Ele diz que vai dar o erech. Não tem erech para esse bebê recém-nascido. Mas a pessoa não se compromete à toa. Então, eu dei a Shem erechim lepachot ben chodesh, vegamar gamar, Shem damim. Então, fala em mim, eu avalio que essa pessoa não teve a intenção de se comprometer à toa. Então, você não tem que dar o erech, porque esse bebê não tem erech, ele dá o valor do bebê como escravo. Deve ser que essa foi a intenção dele de Srebimir quando ele se comprometeu, porque por patrão ele não se compromete à toa. Ele sabe do que ele está falando, ele sabe que o bebê não tem erech, a intenção dele foi se comprometer ao valor como escravo da mim. Verabanan Savri, Adam Otsit Varabe Batalá. Fala Chachamim, que não. Pode ser que a pessoa, ele só quer se comprometer ao erech, não tem erech, então ele está isento. Pode ser que ele se comprometeu à toa. Ele errou. Achou que esse bebê recém-nascido tem erech e não tem. Não dá nada. Então, que man azlahad amarav gider amarav. Com qual opinião vai esse ensinamento? Dirav. Haomer erech klialai notendamav. Na Torá, o erech é só de pessoas. A pessoa diz que vai dar o erech de um utensílio para o Beit HaMikdash. Então, fala Rav, ele dá o valor do utensílio no mercado. O utensílio não tem erech, então ele dá o valor no mercado. Então, como qual a opinião vai isso? Que Rebimir. Isso vai como Rebimir, que diz que a pessoa não se compromete à toa. Então, se ele não vai dar o erech, ele dá o valor no mercado. A pedida de que Rebimir atia. É óbvio que esse ensinamento vai como Rebimir. Exatamente o que disse Rebimir. Qual a novidade do que a gente acabou de falar? Então, modo de tema, poderíamos pensar diferente. Afilo que era Rabaná. Poderia pensar que também Rahamim concordam com isso. Por quê? Hatamu detai. Savar que erre de Ika Arachim ben Chodesh e Kanam ele pachot ben Chodesh. Avalach adelei que limite. Vadai adam yodea shen erech lekli. Vigamar vamar leshem damim. Eu poderia pensar errado. Eu poderia falar. Chachamim falaram no caso do recém-nascido que ele não tem que dar nada. Porque lá, assim eu poderia pensar. Lá a pessoa achou que o recém-nascido tem erech e não tem. Então ele se enganou, ele não dá nada. Mas aqui, no caso do utensílio, uma pessoa normal sabe que um utensílio não tem erech. Erech é só de pessoas. Por que ele falou que vai dar o erech do utensílio? Então, poderia pensar que também Rahamim dizem, ele quis dizer que vai dar o valor, o preço do utensílio, o valor do mercado. Então, poderia pensar que também Rahamim concorda com isso. Kamash Balan, então foi dito que não. Isso vai só com o Rabimi. Conforme Rahamim, o utensílio não tem erech, ele não dá nada. Viramos a página. O Rebbe Meir Lemai Itzrich. A questão é, se Rav disse isso do utensílio como Rebbe Meir, por que diz isso? Já entendemos de Rebbe Meir próprio que a pessoa não se compromete à toa. Então, se ele não tem como dar o erro do utensílio, então que ele deu o valor do utensílio no mercado. Qual é a novidade? Eu explico a mão tema. Tama de Rebbe Meir hatam de gazar pachud ben chodesh atu ben chodesh. Eu poderia pensar errado o seguinte: o motivo de Rebbe Meir, no caso recém-nascido, é uma cerca rabínica. Poderia pensar errado assim: que Rebbe Meir falou, uma vez que se o bebê tem um mês, você dá o erer. Se você diz que vai dar o erer de menos do que um mês, dá o valor como escravo, como uma cerca, para que a pessoa saiba que ele tem que dar quando ele se compromete a isso. Então, assim, quando ele vai dar o erer do bebê que tem um mês, ele vai saber que ele está obrigado a isso, quando ele se compromete ao erer. Então, para ele saber que quando ele se compromete ao erer de um bebê de um mês de idade ou mais, ele tem que dar, eu poderia pensar que por isso ele me falou, quando ele disse que vai dar o erer de menos do que um mês, ele dá o valor como escravo, para ele saber que ele tem que dar alguma coisa. Então, isso que poderia pensar errado no caso do bebê. Avalanja de leikar migzer. Emalô, já no caso do utensílio, o utensílio nunca tem erer. Então poderá pensar que conforme o Rebbe também, ele não tem que dar nada. Se diz que vai dar o erer do utensílio. Kamash falar, por isso se falará que sim. Tama de Rebbe Meir, dena da motzit varav eotelá. Loshnacha, broshnacha. Por isso vem Rav e nos ensina, o motivo de Rebbe Meir é que a pessoa não se compromete à toa. Ele diz que vai dar o erer, não tem erer de um utensílio. Não tem erer de um bebê recém-nascido, menos de um mês de idade, então que ele deu o valor da mim. Continuamos. Keman azda de amar Rav Bar Yosef, amarav, vamrila, amarave bambar Yosef, amarav. Um desses sábios falou em nome de Rav. Amagdish behemat haveró no tenda mea. Uma pessoa disse que o animal do outro está santificado. Isso não é possível. A pessoa não tem como santificar algo que não é dele. Ele falou isso. Então o que ele dá? Falou Rav, dá o valor do animal para o Beit HaMikdash. Com qual opinião vai isso? Keman kirimir. Isso vai como rimir. Mesma coisa de antes. A pessoa não se compromete à toa. Quando ele diz que vai santificar o animal do outro, ele não tem como fazer isso. Então que ele dê o valor do animal para o Beit HaMikdash. Ele quis se comprometer a algo, então que ele dê isso. Pergunta Amra Rava Hadazimna. Da Maravgide Lamarav. Homer Erech Klialai, no Tendamav. Qual a novidade desse ensinamento? Já entendemos dos casos de antes. Rav disse, a pessoa que diz que vai dar o Erech do utensílio, dá o valor do utensílio no mercado. Aqui também vamos falar a mesma coisa. Ele diz que vai santificar o animal do outro, então que ele deu o valor desse animal para o Beit HaMikdash. Qual a novidade? Tem um modo de tema, tem novidade de ser. Hatamu deodea shen Erech Lekli, vegamar vamar leshem damim. No caso do utensílio, o judeu normal sabe que não, o utensílio não tem erer, não tem o valor tabelado pela Torá. Quando ele falou que vai dar o erer do utensílio, então que ele deu o valor no mercado. Aval beimah de bad mikdashi e kalemeimar de achikamar. Já no caso do animal, o animal tem como se santificar. A pessoa tem que ser dono, mas tem como se santificar. Não é como o utensílio que nunca tem erer. Então, e a mina lá, anemara, mas vim lá, nem ali. Tikdosh la measta veakreva. Avadme lo kema. Então eu poderia falar o seguinte: no caso do utensílio, o utensílio nunca tem erer. Então quando ele falou que vai dar o erer, ele dá o valor no mercado. No caso do animal, o animal tem como se santificar. Então eu poderia pensar que o sujeito falou o seguinte: eu digo que esse animal está santificado. O que eu quis dizer é que se eu comprar desse dono esse animal, eu quero que o animal se santifique desde agora, para me sacrificar. Poderia pensar que isso que ele quis dizer. Não que ele que se comprometeu a dar o valor do animal para o Beit HaMikdash. Kamash Malan, por isso falou, Rav, que ele tem que dar. Quando ele diz que vai santificar o animal, o que a gente entende que é mais próximo a isso é que ele vai dar algo para o Beit HaMikdash. Ele não tem como dar o animal, não tem como santificar esse animal. Ele vai dar o valor do animal para o Beit HaMikdash. Esse é o caso mais próximo, assim que a gente interpreta o que ele quis dizer. Mas explica. Amar Avashi, Vuda Amar Alai, Avalamar Arezu Lo. Fala Avashi explicando melhor o caso. Se ele fala, esse animal está santificado para o sacrifício e pertence a outro, ele não tem obrigação de nada. Ele não se comprometeu a nada. Ele simplesmente disse, esse animal pertence ao Betamidas. Isso não significa nada que não é dele. Mas ele fala, sobre mim, ele se compromete a santificar esse animal, o animal não pertence a ele, aí foi dita essa lei, que ele se compromete a outra coisa. Aí ele não tem como se comprometer. Ele se compromete a dar o valor do animal para o Betamidas. Matin de mais um Mishnah. Ovei com Ravi, no caso do Goi. Primeiro Omer Neirach, Avalu Marich. Viudá Omer Marich, Avalu Neirach. Mas discussão. Fale-me, o Goi tem Erech. O judeu diz que vai dar o Erech do Goi, tem que dar. O Goi, fale-me, não tem como se comprometer a dar o Erech de alguém. Ele tem Erech, mas ele não tem como se comprometer ao Erech. Assim fale-me. Viudá diz, pelo contrário. O Goi tem como se comprometer a dar o Erech, mas ele não tem Erech, não tem valor tabelado pela Torá. Vezê vezê mudim, xenudrin venidarim. Irebimi e Rebida concordam no caso do valor como escravo. O Goi tem valor como escravo, como um judeu tem. E o Goi tem como se comprometer a dar o valor do escravo de alguém para o Betamir. Isso sim, mas Erech é uma discussão. Fala agora, vamos entender agora melhor isso. Está levando a palavra ela. Bnei Israel. Marichim, Benavdei Kuchavim, Marichim. Primeira opinião de Rebimi. O Pasuk do Erech fala Bnei Israel, excluindo o Goi, depois fala Ish, incluindo o Goi. Não está claro o que a Torá vai excluir e o que a Torá vai incluir. Primeira opinião de Rebimi. A Torá fala Bnei Israel, se referindo ao judeu, veio dizer, o judeu tem como se comprometer a dar o Erech para o Betamigash. O Goi não. Será que o Goi não tem Erech próprio? Fala a Rebimir que sim, a Torá fala Ish, a pessoa tem Erech, inclui o Goi. Amar Rebimir, se explica Rebimir. Vehim me'achar shemikra echad marbe, o mikra echad ma'et. Vipnemani omer ne'erech velo marich. Pergunta Rebimir. Bnei Israel exclui o Goi. Ish inclui o Goi. Então fala, por que eu disse que o Goi tem Erech? Mas ele não tem como se comprometer a dar o Erech. Então fala em mim. Kneshiribá katub ben Erechim, betur mibarechim. Xerechere shoteve katane Erechim. Abalom Erechim. Porque fala em mim, a gente vê três casos. Que a pessoa tem Erech e não se compromete ao Erech. Os casos são de Xerechere shoteve katane. O surdo mudo. Uma pessoa que tem um retardo mental, um deficiente mental, chote. O katane a criança tem Erech. E não tem como se comprometer ao Erech. Então, Farabi, assim também o Goi. Assim também o Goi tem Erech, não tem como se comprometer a dar o Erech. Rebidó, a Rebidó discute. Bnei Israel ne'erachim, ve'avdei kohavim ne'erachim. Fala, Rebidó, Bnei Israel que exclui o Goi, passou se refere ao judeu, exclui o Goi, veio dizer que o Goi não tem Erech. Yacholo yu ma'erechim, tamodomar ish. Será que o Goi não tem como se comprometer a dar o Erech para o Betamigdash? Fala a Biudá que sim, a Torá fala Ish inclui o Goi. Amar a Biudá, agora vamos usar a mesma coisa de Biudá. Vechim me'achal shem mikra echal marbe o mikra echal moed piprimani oved kuchavi ma'arich viro ne'erach. Uma vez que Bnei Israel exclui o Goi, Ish inclui o Goi, então por que eu digo que o Goi não tem Erech, mas ele pode se comprometer ao Erech? Fala a Biudá, me plei sheribá katub be'ma'arichim etere ve'ne'erachim. Porque a gente encontra um caso que as pessoas se comprometem ao Erech, mas não tem Erech. O caso é... O caso do Tumtum, que não tem genital masculino nem feminino, e o Andrógonos, que tem os dois, eles não têm Erech, mas eles podem se comprometer ao Erech, assim também o Goi. Vamos analisar essa discussão agora. Amarava, Ilhete de Remir Mistabra, Tamelo Mistabra. Falava, a lei de Remir faz sentido... que o Goi tem Erech, mas não se compromete ao Erech, mas a explicação dele não faz sentido. Tama de Rebidá Mistabra, a explicação de Rebidá faz sentido, e Redelum Mistabra, mas a lei dele não. Não faz sentido falar com o Rebidá que o Goi, ele se compromete ao Erech, mas não tem Erech. Por quê? Ilhete de Rebimir Mistabra, a lei de Rebimir faz sentido, que o Goi não se compromete ao Erech. Dirtiv lolachem velano livnot beteloken. Antes da construção do segundo Betamigdash, vieram goim para o profeta Nehemiah e queriam ajudar, queriam patrocina a construção. E o profeta Nehemiah diz que não é bonito, não combina que o judeu e o goi construam o Beit HaMikdash juntos. Essa não é a situação ideal. Então ele recusou essa ajuda. Então falava, faz sentido falar a lei de Rabi Meir, que o goi não se compromete ao erro, não tem como dar o erro de alguém para o Beit HaMikdash. Dirtiv, por causa do Pasuk, Lola Renverano Livnot Beit Eloquim. Antes da construção do segundo Beit HaMikdash, vieram goim e queriam patrocinar a construção. O profeta Nehemiah recusou, falou que não é ideal que os goim participem da construção do Beit HaMikdash. Isso é algo dos judeus. Vamos entender melhor o motivo na sequência. Então aí falaram, faz sentido dizer como Rimir, que o goi não tem como se comprometer a dar para o Beit HaMikdash o erech de alguém. Tá meu mistério, mas a explicação de Rimir não faz sentido. De Kamaiti Lem, Mecherejo TV Katan. O que disse o Rimir? A gente encontra um caso que a pessoa tem erech, mas não se compromete ao erech. Ele traz os casos de Mecherejo TV Katan. Surdo mudo, deficiente mental e a criança. Falava, o que isso tem a ver com a história? O que isso tem a ver com o goi? Mecherejo TV Katan não tem não tem consciência adulta, por isso eles não têm como se comprometer a dar o erro. Assim como eles não têm como se comprometer a nada. Então, o que isso tem a ver com o goi? O goi tem o goi tem consciência adulta. Então, o Rava diz que a explicação de mim não está clara. Tama de Rebiudá me sabra. A explicação de Rebiudá está clara. De Kamai Tilemi Tumtum Veandrógenos, de Afagav de Bnedeanino, Metino Rahmana. Disse Rebiudá. O goi não tem erech, mas se compromete ao erech, assim como Tumtum e o Andrógenos, que não tem erech e se comprometem ao erech. Então a explicação de Rebiudá está clara. Irhatelomissa, mas a lei dele não. Porque Dirtib Lolachem Velano Livnot Beteloqueno. Porque o Passuk, fala o profeta Nehemiah, não é ideal que o goi participe da construção do Beit HaMikdash. Então como é que disse Rebiudá que o goi pode ser ma'arir, se comprometer ao erech de alguém e dar para o Beit HaMikdash? Então, como é que Rebiudá próprio vai explicar esse passuk de profeta Nehemiah, se ele fala que o goi é ma'arir? Maravisa maravimi, verchon ignaz, fala o sábio, quando o goi se compromete ao erech, ele tem que dar. Mas quando a gente recebe esse dinheiro, a gente enterra. Não podemos ter proveito no Beit HaMikdash desse dinheiro, por causa do profeta Nehemiah. O pastor Lola revelando. Mas o goi tem que dar para Rebiudá. Então ele dá, mas o Beit HaMikdash não pode fazer nenhum uso disso. Pergunta contra isso. Ela meata, loima lubo. A gente sabe que se a pessoa tem um proveito de algo do Beit HaMikdash, ele transgrediu a proibição de Meila. Mas isso é só se o Beit HaMikdash tem algum uso para fazer disso e a pessoa teve um proveito. Então, se é algo que o Beit HaMikdash pode fazer algum uso, tem a proibição de Meilá. Se é algo que o Beit HaMikdash não pode fazer nenhum uso, não tem a proibição de Meilá. Então, pergunta, se a gente vai ter que enterrar o dinheiro do Erech lá, que o goi se comprometeu, por que tem a proibição de Meilá? Agora vamos ver a fonte disso. Etânia, Hamesh Hataot HaMetot, Omaot HaRuchot LeMamela, Lo Neinim Velo Moalim. O ponto aqui é que são sacrifícios de Hatat que não podemos sacrificar e não podemos ter nenhum proveito também. Temos que deixar os animais para morrer. Se alguém tem algum proveito, ele não pegou o pecado de Meila, porque o Beit HaMikdash não tem nenhum uso para isso. Então, Alama Tanya, Gabi Koche, Ovdeko Havim. Então, por que disse a Breta o seguinte? Essa Breta fala que se o goi santifica algo para o tesouro do Beit HaMikdash, tem a proibição de Meila. Conforme que foi dito antes, isso tem que ser enterrado no chão. O Beit HaMikdash não tem nenhum uso disso. Então por que tem a proibição de Meilá? É como os sacrifícios de Hatat, que o Beit HaMikdash não tem nenhum uso disso. Não tem a proibição de Meilá. Qual é a diferença? Ela amará. Por isso o Rav explica diferente. Mishum rifyon yadayim, hu dikhtiv vede vayi am haaretz merapim, yede am yehudam vevaalim otam livnot. Explica o Rav o seguinte. Fala Rebiudá, o goi tem como se comprometer a dar o erech para o Beit HaMikdash. Isso não contradiz o que aconteceu com o profeta Nehemiah. Os goim lá vieram antes que o Beit HaMikdash seja pronto e queriam patrocinar a construção. Falou o profeta Nehemiah, de jeito nenhum. O profeta teve um receio. Talvez esses goim, eles vão começar patrocinando, mas depois eles vão atrasar, vão prolongar a construção. Não vão trazer o que eles precisam trazer, para atrasar o fim da construção e dessa forma aumentar as chances que os judeus não vão ter sucesso na construção. Esse foi o receio de Nehemia. Por isso ele disse, ele não quer nada dos goim. Tudo vai ser dos judeus. Então, mas se se trata que o Betamidash está pronto já, o goi dá algo para o tesouro do Betamidash, podemos receber, como era. Vamos melhorar isso agora. Tanakhan, uma breita fala. O vento com o Ravim Shinitnadev, Nedavar Bedekabait, Mekabrimemen. Uma breita diz: o goi se comprometeu a dar algo para o tesouro do Betamidash, aceitamos isso. Betanida, ele Mekabrim. Outra breita fala que não recebemos. Uma contradição. A maravilha, Maravilhokan, responde o sábio Lokasha. Habetchila, Habasof. Depende, se o Betamidash já foi construído, podemos receber. Se o Betamidash não foi construído ainda, não podemos receber nada. A Marabiásia, Marabiohanan, o sábio, Betchila, Afilomaimu Melach, ele me cabe mesmo. Antes que o Betamidash seja pronto, não podemos receber do goi nem água nem sal. O que não tem nada a ver com a construção, não podemos receber também, para que o goi não controle o passo, o ritmo da construção. Se ele vai patrocinar, você vai controlar e vai acabar prejudicando a construção. Então, antes do Betamidash estar pronto, não recebemos nada. Depois sim. Basov, davar amesuyam en mekablim, davar shel amesuyam mekablim. Então, se o Betamidash já está pronto, se o goi quer dar algo que chama a atenção, não aceitamos. Porque não é algo honrado para o Betamidash que tem algo que chama a atenção que um goi deu. Mas se é algo que não chama a atenção, podemos aceitar. Erridami davar amesuyam. Qual é um exemplo de algo que chama a atenção? Maravilhosef, tigon amakai aurev. Maravilhosef, como os espinhos de ferro que tinham no teto do Betamidash, do lado de fora. Tinha um espinho de ferro para que os corvos não sentassem lá. Então isso é algo que chama a atenção. O goi não pode dar isso, mas é algo que não chama a atenção. Por exemplo, pedras de um muro, ele pode dar. Mitiv Rav Yosef veigeret el asav shomer apardes asher amelech vegomer. Pergunta. Esse passuk diz que o profeta Nehemiah pediu para o rei da Pérsia madeira para a construção do Betamidash. O Betamidash não tinha sido construído ainda. Como é que ele ia aceitar? Ele pediu madeira? Acabamos de falar que não podemos aceitar nada dos goim. Mare abai shame malchuta de lo adrabe. Damar shmuel e amar malchuta akar naturi akar turi velo adrabe. Você fala que lá é diferente. Lá é o rei. Quando o rei fala, eu vou te ajudar na construção do Betamidash, ele vai ajudar. Ele não vai voltar atrás. É a honra do rei que ele não volta atrás de um decreto ou de uma permissão. Como fala Shmuel, se o reinado diz a gente vai arrancar uma montanha, eles não vão descansar até que eles não arranquem a montanha. Eles vão cumprir com o que eles disseram. Faz parte da honra do rei. Então, no caso do rei, não temos nenhum receio que o rei vai mudar de ideia e vai dizer não construir mais o Betamidash. Mas os goim que vieram para Nehemiah, eles queriam patrocinar, mas eram goim comuns. Eles são suspeitos de quererem controlar e acomodar os judeus para controlar o passo e depois interromper a construção. Depois falou o profeta Nehemiah, não queremos deles, mas do rei podemos receber. Isso fala que Imra para nós aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais esses casos interessantes que a pessoa se compromete a uma santificação, caridade. Vamos ver uma nova Mishnah também. O Erech de uma pessoa que está prestes a falecer, ou a pessoa que foi condenada à pena de morte, vamos ver isso com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai, Olam, Amen, Ve'amen.